Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 5 de agosto de 2020.
E vamos ao destaque do dia. Banco Central reduz taxa básica de juros para 2% ao ano, o menor índice da história. Ana Gabriela Salles.
Medida foi tomada em função dos impactos da pandemia na economia. Daqui a pouco eu volto com mais detalhes sobre as consequências dessa redução.
E você também vai ouvir hoje.
Começa mais uma fase de testes de uma possível vacina contra o coronavírus.
Desta vez com voluntários do Distrito Federal, Daniel Ito.
Ao todo serão 9 mil voluntários, todos profissionais de saúde que ainda não tiveram a doença.
Energia elétrica para moradores de comunidades ribeirinhas e de locais afastados no Amapá.
Obras do Mais Luz para a Amazônia chegam ao estado.
E para o presidente Jair Bolsonaro vão ajudar na integração e desenvolvimento local.
O trabalho ajuda também a integrar a nossa região amazônica. Aqui atrás disso vem internet, também leva desenvolvimento para essa região.
Na apresentação de hoje da Voz do Brasil, Alessandra Bastos e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo na internet. Acesse www.voz.gov.br.
Unificar impostos e tornar as cobranças mais justas e eficientes.
E assim atrair mais investimentos e, como consequência, empregos.
Metas da reforma tributária proposta pelo governo. A primeira parte do projeto foi enviada ao Congresso em julho.
E para detalhar a proposta, o ministro da Economia, Paulo Guedes, participou hoje de uma audiência virtual com parlamentares.
Ele respondeu dúvidas sobre a reforma e voltou a afirmar que o projeto não prevê aumento de impostos.
Segundo o ministro Paulo Guedes, a ideia da reforma tributária é simplificar os impostos para atrair mais investimentos e gerar empregos. O texto prevê, inicialmente, a unificação de dois impostos federais de consumo, o PIS e a COFINS. O governo está propondo a substituição deles por um imposto sobre valor agregado, a Contribuição Social sobre Operações com Bens e Serviços, CBS. Segundo o ministro, a equipe econômica decidiu começar por esses dois impostos porque são complexos e dificultam o ambiente empresarial do país. Guedes explicou que só com essa medida seriam extintos 100 regimes especiais existentes hoje no Brasil. O ministro reforçou que o governo não vai aumentar a carga tributária, mas simplificar o processo.
O povo brasileiro já paga impostos demais. Nós saímos de 18% do PIB há 30, 40 anos atrás, estamos hoje em 36% do PIB. Então nós não vamos aumentar a carga tributária. A carga tributária pode ser a mesma, nós vamos substituir 10, 15, 20 impostos por um. Por exemplo, inauguramos substituindo a DORA 2, PIS COFINS, por um. E assim seguiremos fazendo.
Segundo Guedes, além de melhorar o ambiente econômico, a reforma é necessária para dar mais segurança jurídica e igualdade de condições para quem paga imposto. Guedes disse que no atual modelo, as desonerações já chegam a quase 300 bilhões de reais. Por outro lado, segundo o ministro, muitos que têm poder econômico não pagam os impostos, gerando processos judiciais que já somam mais de 3 trilhões de reais. Paulo Guedes pediu o apoio do Congresso para aprovar as reformas e inverter essa lógica.
Agora, quem é que pode trabalhar e uniformizar isso caso tenha sucesso? É o Congresso, é o Legislativo. Cabe a nós colaborarmos. E eu tenho certeza que o Congresso vai nos ajudar a reduzir, simplificar, melhorar a progressividade e tornar eficiente e moderno o nosso sistema tributário.
O ministro lembrou ainda que a pandemia de coronavírus atingiu a economia do país quando o governo estava dando seguimento às reformas. Segundo Guedes, a crise revelou milhões de brasileiros que estão fora da força de trabalho ou invisíveis, no caso dos informais. E disse que a ideia é estudar, junto com o Congresso, formas de continuar apoiando essa parte da população, mesmo após a pandemia.
Já estamos redigindo as medidas finais desse período de auxílio emergencial, medidas de crédito, com o dinheiro finalmente chegando na ponta, e de outro lado, a reformulação do auxílio emergencial, que nós vamos estudar também juntos com o Congresso, dentro de um contexto que estamos ainda ensaiando sobre o Código de Renda Brasil. porque a pandemia revelou algo que de 106 milhões de brasileiros de população economicamente ativa, 50 milhões estão fora da força de trabalho formal. Isso vai exigir de nós reformas importantes também.
O ministro disse ainda que após a unificação do PIS e COFINS, o governo vai propor mudanças no IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, e em impostos seletivos, além de alterações no Imposto de Renda e na tributação sobre a folha de pagamentos. Reportagem Graziela Mendonça.
O Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, decidiu hoje baixar mais uma vez a taxa básica de juros da economia, a Selic.
A taxa estava em 2,25% ao ano e agora é de 2% ao ano.
É o nono corte consecutivo na taxa Selic, que atinge agora o menor patamar desde 1999, quando começou a funcionar o regime de metas de inflação no Brasil.
A repórter Ana Gabriela Salles está ao vivo com mais informações. Boa noite, Ana. Primeiro, diz pra gente por que o Comitê do Banco Central resolveu baixar mais uma vez a taxa de juros.
Boa noite, Nasa, Alessandra. Olha, a decisão tem a ver com a recessão econômica causada pela pandemia no Brasil e no mundo. Em nota divulgada há pouco pelo Banco Central, o comitê diz que a incerteza sobre o ritmo de crescimento da economia permanece alto aqui no Brasil e a expectativa de inflação para 2020 segue baixa, em torno de 1,6%. A nota afirma ainda que esse cenário supõe que a trajetória de juros encerre 2020 nesse patamar de 2% ao ano. O Copom avalia que a economia brasileira tem dado sinais de recuperação e que o processo de reformas é essencial para acelerar a retomada.
E o que deve ocorrer com essa queda na taxa Selic, Ana?
Olha, a Selic é o principal instrumento de política monetária utilizado pelo Banco Central, NASE, para controlar a inflação. Ela influencia todas as taxas de juros do país, como as taxas de juros dos empréstimos bancários, dos financiamentos e das aplicações financeiras. Assim, com a Selic baixa, a tendência é que o crédito seja facilitado para cidadãos e empresas e atividades econômicas e a atividade econômica, perdão, se aqueça mais rapidamente. A taxa Selic baixa também afeta aplicações financeiras, como a caderneta de poupança e os investimentos em renda fixa, que tendem a render menos. Com a Selic a 2%, a poupança passa a render 1,4% ao ano, mais a taxa referencial, por exemplo. Nasa, Alessandra.
Obrigada, Ana Gabriela, pelas informações.
Populações ribeirinhas e de comunidades em locais remotos do Amapá vão receber energia elétrica.
A Eletronorte vai executar o programa Mais Luz para a Amazônia no estado.
As primeiras obras devem ser entregues já em 2021 e beneficiar ao todo 300 mil pessoas que moram nos 9 estados da Amazônia Legal.
A Eletronorte será responsável pela execução do programa no Amapá. Estudos serão desenvolvidos para viabilizar a chegada da energia nas comunidades. Até cabos subaquáticos devem ser construídos. A ideia é levar energia renovável de alta qualidade com a instalação de painéis fotovoltaicos, usando basicamente a luz solar. Um desafio para o presidente da Eletronorte, Roberto Parucchi.
Quando a energia chega a uma comunidade, ela transforma a vida das pessoas. Significa mais oportunidades para a geração de renda, educação, incremento da economia local e cidadania. Não temos dúvidas de que é um desafio totalmente alinhado à nossa visão de ser uma empresa inovadora de energia limpa, reconhecida pela excelência e sustentabilidade.
O programa foi lançado em fevereiro deste ano e promete entregar as primeiras obras já em 2021. Devem ser beneficiadas 300 mil pessoas que vivem em áreas remotas dos 9 estados da Amazônia, em sua maioria ribeirinhos, indígenas e quilombolas. O investimento do governo em 7 anos será de 2 bilhões e 400 milhões de reais, recurso que vai melhorar a vida de brasileiros que hoje vivem isolados na região norte do país. Para o presidente Jair Bolsonaro, além da eletricidade limpa, o programa Mais Luz na Amazônia vai permitir que a população tenha acesso a outras tecnologias.
Realmente não tem preço isso para aquelas pessoas, né? E aí nós vemos que o Brasil é grande e realmente tem muitos desafios pela frente. E esse trabalho ajuda também a integrar a nossa região amazônica, que atrás disso vem internet, também leva o desenvolvimento para essa região. Então, mais do que 300 mil pessoas atingidas com essa medida hoje.
Nas próximas etapas, o governo deve concluir a identificação dos consumidores que serão atendidos pelo programa, assinar os termos de compromisso com as distribuidoras e, por fim, iniciar as obras. Reportagem Selma Dias.
E no final da cerimônia, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre a explosão no porto de Beirute, no Líbano.
O presidente disse que o Brasil está pronto para ajudar o povo libanês.
O Brasil vai fazer mais do que um gesto, né, algo de concreto, para atender, em parte, aquelas dezenas de milhares de pessoas que estão numa situação bastante complicada, porque além de feridas, muitas residências foram atingidas. Então o Brasil está solidário, em nome, obviamente, do governo brasileiro, manifestamos esse sentimento ao povo libanês e estaremos presentes nessa ajuda àquele povo que tem alguns milhões de seus dentro do nosso país.
O presidente disse que também conversa com a comunidade libanesa no Brasil para definir as ações de ajuda.
A explosão que ocorreu ontem já contabiliza mais de 100 mortos e 5 mil feridos.
O Ministério da Saúde apresentou agora há pouco um balanço dos casos de Covid-19.
Nós conversamos ao vivo com a repórter Daniele Popov, que acompanhou a apresentação e tem mais informações.
Boa noite, Daniele. O que mostram os números do Ministério?
Boa noite, Alessandra, Nazi e ouvintes da Voz do Brasil. Bem, primeiro mostram que na semana passada o número de novos casos caiu 2% quando se compara com a semana anterior. O Ministério da Saúde destacou também a queda do número de mortes registradas em 7% nesse período. O Brasil também se mantém como o primeiro do mundo em número de recuperados. Já se curaram da Covid-19 2.020.637 pessoas, o que representa 71% dos que contraíram a doença. O secretário de Vigilância em Saúde, Arnaldo Medeiros, avalia que o resultado se deve ao trabalho dos profissionais de saúde.
Do Brasil em relação ao mundo, nós representamos 18% de recuperados e esses números de recuperados é um fator extremamente significativo porque ele reflete efetivamente o trabalho dos nossos profissionais de saúde e do cuidado que o nosso país tem tido com aqueles que precisam de uma atenção maior no caso da doença.
E Daniele, quantas pessoas já contraíram a Covid-19?
Olha, Nazi, nessa quarta-feira o número de casos confirmados no país é de 2.859.073 e 97.256 pessoas morreram de Covid-19.
Daniele, o Ministério tem afirmado que a doença tem evolução diferente de acordo com a região. Isso se mantém?
Exatamente, Alessandra. Na região norte caíram o número de novos casos e de óbitos. No sudeste e no nordeste, o número de casos se manteve estável e o número de mortes caiu. No centro-oeste, o número de casos se manteve estável, mas o número de mortes caiu. E no sul, subiram tanto o número de casos novos quanto o de mortes.
E o Ministério mantém as recomendações à população para evitar aí o contágio pelo coronavírus?
Mantém sim, Nazi. O secretário de Vigilância em Saúde, Arnaldo Medeiros, afirma que é necessário usar máscaras, manter distanciamento social de 1 metro, evitar aglomerações. Ele diz ainda que é necessário buscar atendimento médico já nos primeiros sintomas.
Em caso do aparecimento dos mais precoce dos seus sintomas de uma síndrome gripal, não fique em casa. Procure um posto de saúde, procure o seu médico, para que o seu médico possa fazer a sua avaliação, possa fazer a avaliação clínica, possa fazer um exame, e aí, a partir dessa avaliação clínica, o seu médico vai prescrever uma conduta clínica fundamental para a sua saúde. E dessa forma, você pode prevenir uma progressão de uma doença mais severa.
O balanço do Ministério mostra ainda que quase 5.503 municípios brasileiros já registraram casos de Covid-19, com mortes em 3.627 municípios. Alessandra, Nazi.
Obrigada, Daniele Popov, pelas informações ao vivo.
E começou hoje no Distrito Federal o teste em voluntários de uma possível vacina contra o novo coronavírus.
A vacina, desenvolvida por uma farmacêutica chinesa, está na última fase de testes.
A Universidade de Brasília começou a testar hoje uma possível vacina contra a Covid-19. O produto é desenvolvido pela farmacêutica Sinovac Biotech e a pesquisa no Brasil está sendo coordenada pelo Instituto Butantan. A UNB é uma das 12 instituições no país que participam da fase 3 dos testes dessa vacina. Ao todo, serão 9 mil voluntários, todos profissionais de saúde que ainda não tiveram a doença e que atuam no atendimento a pacientes com o novo coronavírus. O clínico-geral Gabriel Ravazzi dos Santos foi o primeiro voluntário de Brasília a participar do teste.
Eu, como profissional da saúde, que atuo na linha de frente, poder contribuir com a ciência em busca da solução para essa doença que tem atingido todo mundo.
Durante essa fase de testes, os participantes vão receber duas doses com um intervalo de 14 dias entre elas. O coordenador da pesquisa na UNB, Gustavo Romero, disse que as etapas de testes anteriores apontaram que o produto é promissor, mas segundo ele, ainda é cedo para saber se a vacina vai funcionar e, em caso positivo, quando ela vai estar disponível à população.
É muito difícil dizer quando que isso acontecerá. O que a gente, o compromisso que estamos assumindo é de fazer o trabalho o mais rapidamente possível, né, para ter o resultado o mais rapidamente possível, que seja o mais rápido a solução apareça, né, para a população.
Os testes dessa vacina no Brasil foram autorizados em julho pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Reportagem, Daniel Ito.
E só uma correção sobre os números, os dados dos casos de coronavírus nos estados brasileiros. Segundo o Ministério da Saúde, no Centro-Oeste, o número de casos se manteve estável, mas o número de mortes, na verdade, subiu.
Volta às aulas presenciais, mas com segurança.
Você vai ouvir daqui a pouco orientações do Ministério da Educação para auxiliar estados e municípios neste retorno.
Defesa do Brasil! Defesa do Brasil! Defesa do Brasil!
Defender o território aéreo brasileiro de ações criminosas como o tráfico de drogas por voos irregulares.
Esta é a missão da Força Aérea Brasileira, que atua de forma permanente controlando os voos que entram e saem do país.
Para combater o narcotráfico, a aeronáutica realiza a Operação Ostium por meio de uma rede de radares que cobre todo o território nacional.
A aeronáutica realiza, durante todo o ano, operação de reforço na vigilância do espaço aéreo nas áreas de fronteira do Brasil. A Operação Ostium visa impedir a movimentação de voos irregulares que possam estar ligados a crimes, como o tráfico de drogas. O monitoramento do espaço aéreo brasileiro é realizado em todo o país pelos Centros Integrados de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, o chamado SINDACTA. Localizado em Manaus, no estado do Amazonas, o SINDACTA 4 faz esse trabalho, além de proteger a Amazônia de qualquer invasor que queira entrar no país por meio aéreo. O tenente-coronel aviador Alessandro Silva é chefe da divisão de operações do SINDACTA 4 e explica como ocorrem as ações da Operação Ostium naquela região de fronteira do Brasil.
Após serem acionadas as missões de defesa aérea, o respectivo piloto passa a seguir orientações dos controladores do Centro de Operações Militares do SINDACTA, cumprindo as medidas de policiamento do espaço aéreo. O trabalho de combate ao tráfico de drogas, bem como outros crimes transnacionais, acontece de forma conjunta com outros órgãos do Brasil e de países vizinhos.
Comandante do 4º Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle do Tráfego Aéreo, o coronel aviador Alexander de Souza informa que a organização militar é responsável pelo monitoramento de todos os voos que cruzam a região da Amazônia.
Com uma estrutura extremamente complexa de detecção, comunicação e data link, conseguimos prover com segurança o ingresso e a movimentação de toda e qualquer aeronave no espaço aéreo sob nossa jurisdição. Além disso, possuímos também uma parte militar que cuida da nossa defesa aérea, identificando qualquer tráfego que apresente algum tipo de comportamento suspeito, acionando, se for o caso, aeronaves militares para interceptação.
A vigilância do espaço aéreo brasileiro é feita 24 horas por dia, por meio de radares que cobrem todo o país. As ações da Operação Ocean são coordenadas pelo Comando de Operações Aeroespaciais, localizado em Brasília, e fazem parte do Programa de Proteção Integrada de Fronteiras do Ministério da Defesa. Reportagem Mariana Alvarenga.
As escolas que precisaram suspender as aulas por conta da pandemia se preparam para o retorno das aulas presenciais.
Para ajudar estados e municípios nesta volta com segurança, o Ministério da Educação divulgou orientações.
São os estados e municípios os responsáveis por determinar as datas e protocolos adotados para o retorno das aulas presenciais.
Escolas de todo o país já estão se preparando para o retorno das aulas suspensas por causa da pandemia da Covid-19. E para a volta das atividades, o Ministério da Educação divulgou orientações para a retomada segura das aulas presenciais na educação básica, com recomendações de higiene e também de replanejamento pedagógico e curricular, como explica a conselheira da Câmara da Educação Básica, Maria Helena Guimarães de Castro.
Trabalha com três propostas principais. A primeira é em relação ao replanejamento do calendário escolar. Em segundo lugar, há também uma orientação clara a respeito do replanejamento curricular. Orienta também em relação aos cuidados que precisam ser tomados nas escolas, aos cuidados sanitários que todas as escolas e todos os sistemas de ensino devem tomar.
No Distrito Federal, por exemplo, 15 equipes estão higienizando e desinfectando as 686 escolas da rede pública de ensino para que os 460 mil estudantes e mais de 35 mil professores, servidores e assistentes possam retomar as atividades em segurança. É o que afirma o secretário de Educação do Distrito Federal, Leandro Cruz.
Nós prepararemos todo o protocolo e teremos uma volta gradual e segura para os nossos estudantes, para os nossos professores, para os nossos servidores, para toda a comunidade de educação. Ter o retorno do processo educacional, mas de forma segura e absolutamente planejada.
Na rede privada de ensino, não é diferente. Uma escola particular e tradicional de Brasília investiu em ações de higiene e já está pronta para receber os alunos, como garante o supervisor administrativo da instituição, Márcio Moraes.
A segurança é o nosso maior objetivo. Então, estamos com diversas medidas de profilaxia, seguindo todos os regulamentos internos brasileiros e internacionais promovidos pela OMS. Todos chegarão em um ambiente limpo, higienizado e com medidas de profilaxia.
Os estados e municípios têm autonomia para decidir a data de retorno e os protocolos que irão seguir. As diretrizes do Ministério da Educação têm como objetivo apenas orientação e ajuda às escolas e autoridades locais. Reportagem Cleide Lopes.
A ANA, Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, prorrogou o prazo de inscrições para o Prêmio ANA 2020.
O objetivo do prêmio é reconhecer trabalhos que contribuem para a segurança hídrica, gestão e uso da água para o desenvolvimento do Brasil.
As boas práticas no uso da água e na divulgação sobre o tema podem ser escritas de graça pela internet em www.ana.gov.br até o dia 15 de agosto.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com um minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada. Brasil.
Minuto do TCU.
A Rede de Acessibilidade, com apoio do Tribunal de Contas da União, promove nesta quinta-feira, às 17 horas, o quarto encontro da série de webinários sobre inclusão e acessibilidade. O debate virtual abordará a luta pelos direitos da pessoa com deficiência. Participarão do evento a Conselheira Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Rio de Janeiro, Isabel Maior, a Coordenadora Executiva do AMANCAI, Instituto de Pesquisas, Marta Gil, a colaboradora do Instituto Meta Social, Patrícia Almeida, e o procurador do Ministério Público de Contas, junto ao TCU, Sérgio Caribé. Os webinários são transmitidos ao vivo pelo canal do TCU no YouTube. Faça sua inscrição em www.tcu.gov.br/eventos.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal fecha convênio para a construção de Museu da História do Judiciário.
Conselho Nacional de Justiça arquiva reclamação contra presidente do Superior Tribunal de Justiça.
Brasil já tem mais de 150 milhões de eleitores.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, assinou hoje convênio para a construção de museu que vai reunir acervo da história do judiciário.
O acordo conta com a participação da Associação dos Magistrados Brasileiros e do Banco de Brasília, que vai patrocinar a obra. Daiane Garcês.
O novo museu vai ser construído no edifício sede do Supremo Tribunal Federal e vai ter um espaço de convivência e de integração com a Praça dos Três Poderes. O presidente do STF, ministro Dias Toffoli, destacou a importância de se preservar a história jurídica do país.
É preciso recordar que o presente é o passado que nos lega. A preservação da memória do Poder Judiciário não constitui apenas um tributo ao passado, mas um compromisso com as futuras gerações.
A curadoria do museu vai ser compartilhada com a Associação dos Magistrados Brasileiros, que vai poder usar o espaço para exposições.
O plenário do Conselho Nacional de Justiça manteve o arquivamento de reclamação disciplinar formulada pelo senador Alessandro Vieira, do Cidadania, contra o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha.
O senador acusou o ministro de ter sido parcial ao conceder prisão domiciliar a Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, uma vez que já teria negado esse benefício a outros presos.
O Corregedor Nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, afirmou que a aparente contradição entre resultados de julgamento não é elemento caracterizador de parcialidade do julgador e determinou o arquivamento da reclamação.
Por unanimidade, o Conselho seguiu o voto do Corregedor Nacional.
Caberá à Justiça Comum de São Paulo julgar o processo no qual um cliente busca indenização por danos morais e materiais, porque foi impedido de realizar serviços bancários durante movimento grevista de funcionários da agência.
Essa decisão é do ministro Paulo de Tarso Sanseverino, do Superior Tribunal de Justiça. Fátima Uchoa.
O conflito de competência que chegou ao STJ envolveu a primeira vara do trabalho de Ribeirão Preto e o Tribunal de Justiça de São Paulo. Na decisão individual, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino destacou que o fato de os supostos danos terem ocorrido por ocasião do exercício do direito de greve não atrai por si só a competência da Justiça do Trabalho. Para o magistrado, trata-se de relação estabelecida entre o autor da ação de reparação e a instituição financeira, na condição de consumidor dos serviços bancários. Assim, definiu que compete à Justiça Comum analisar o caso.
O Brasil tem 147 milhões e 900 mil eleitores aptos a votar nas eleições municipais deste ano.
O levantamento, divulgado hoje pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, aponta um aumento de 2,76%. Fábio Ruas.
O ministro explicou que, como os eleitores do Distrito Federal Fernando de Noronha e que residem no exterior não votam em eleições municipais, o total do eleitorado brasileiro supera 150 milhões. Por causa da pandemia, Luiz Roberto Barroso fez um apelo para que os eleitores evitem os horários de maior concentração de pessoas, que são o início e o fim do prazo de votação.
É um apelo para que nem todos deixem para se concentrar nesses dois horários e que se espalhem mais ao longo do dia, porque evitar concentrações é uma das nossas principais preocupações em termos de saúde.
O TSE ainda estuda a possibilidade de reservar o horário de 8 às 11 da manhã para idosos e pessoas do grupo de risco da Covid-19.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova auxílio emergencial para agricultores familiares e uso do salário educação para pagamento de pessoal. Paulo Guedes afirma na Comissão Mista de Reforma Tributária que o governo quer simplificar cobrança de impostos. Queimadas no Pantanal preocupam Simone Tebet. Boa noite. O Senado aprovou o projeto que prevê o pagamento de 5 parcelas do auxílio emergencial de R$ 600 para agricultores familiares durante a pandemia. O projeto, que vai à sanção presidencial, também prevê linhas de crédito e até a suspensão das dívidas desses trabalhadores. Repórter Érica Christian.
Por unanimidade, o plenário do Senado aprovou o pagamento de 5 parcelas de R$ 600 para agricultores familiares que não receberam o auxílio emergencial. O relator, senador Paulo Rocha, do PT do Pará, ressaltou que essa ajuda vai garantir a produção de alimentos para toda a população.
Houve uma queda de 50% da renda da agricultura familiar. Ela também está colocando em xeque a própria segurança alimentar, uma vez que a agricultura familiar produz cerca de 75% da alimentação que chega no prato do povo brasileiro.
O projeto também libera R$ 2.500 para agricultores em situação de pobreza para a construção de cisternas e o pagamento do benefício Garantia Safra. O senador Carlos Fávaro, do PSD de Mato Grosso, destacou ainda a prorrogação em um ano do pagamento de dívidas e a liberação de linhas de crédito com juros de 1% ao ano, 5 anos de carência e 10 anos para pagar.
Um financiamento será disponibilizado de até R$ 10.000 por agricultor e a prorrogação das suas dívidas para que ele tenha tempo de readequar as suas atividades e voltar a produzir e cumprir seus compromissos. É uma matéria de extrema relevância.
O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, antecipou que os artigos relacionados à renegociação das dívidas agrícolas deverão ser vetados por falta de recursos no orçamento.
Esses pontos que o governo apontam como pontos críticos e que, eventualmente, o governo poderá, na hora da sanção, considerá-los para efeito de apreciação dos vetos.
O projeto vai à sanção presidencial.
E os senadores aprovaram também o projeto que permite o uso do salário educação para o pagamento de pessoal durante a pandemia do coronavírus. O salário educação é uma contribuição criada para financiar programas da educação básica e é dividido em cotas para União, estados, Distrito Federal e municípios. Repórter Raquel Teixeira.
O objetivo do projeto é ajudar na manutenção da remuneração dos profissionais de educação para assegurar as condições de oferta de ensino de qualidade, mesmo durante a crise sanitária e o consequente isolamento social. O relator da matéria, senador veneziano Vital do Rego, do PSB da Paraíba, justifica a necessidade da medida.
O caráter excepcional da medida reside na necessidade de criar condições mais favoráveis para o enfrentamento desta crise, mas ele igualmente fundamenta-se na relevância dos recursos do salário-educação para o financiamento pagamento dos programas suplementares de material didático, transporte e alimentação.
Estimativas da Associação Nacional de Pesquisa em Financiamento da Educação apontam que a pandemia do coronavírus pode provocar uma redução na arrecadação de impostos entre 7% e 21%, podendo alcançar perda para o país de até 189 bilhões de reais. Com essa diminuição na atividade econômica, a educação básica pública poderia perder até 52 bilhões de reais. A proposta segue agora para a votação na Câmara dos Deputados.
E por falta de acordo, os senadores adiaram a votação do projeto que prevê a transferência de recursos da União para estados e municípios relacionada às perdas de arrecadação por causa da Lei Candir. Em audiência na Comissão Mista da Reforma Tributária, o ministro da Economia, Paulo Guedes, ressaltou que o objetivo das mudanças propostas pelo governo é simplificar impostos e não prejudicar setores como o de serviços. Repórter Rodrigo Rezende.
Na primeira parte da reforma tributária enviada ao Congresso pelo governo, o impacto da unificação de PIS e COFINS no setor de serviços está sendo um ponto de debate. É o que ressalta o senador-major Olímpio do PSL de São Paulo.
Eu vejo o setor de serviços, que representa 68% do PIB brasileiro, ser arrebentado. Quem está em 13,65% está indo para 12%, dependendo da área de serviço, não tem insumos para poder repassar para coisa nenhuma.
Para o ministro da Economia, Paulo Guedes, os cálculos devem demonstrar que a unificação será benéfica para todos, sem aumento de impostos, mas simplificação.
Existe essa sensação de que a indústria está se dando bem e que os serviços estão se dando mal, exatamente porque o principal insumo do serviço são as folhas de pagamento, são os salários, né? Se fossem deduzidos para ver o IVA de verdade, o valor adicionado depois de pago também os trabalhadores, realmente a tributação do serviço seria menor.
A senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, quis saber sobre um possível novo imposto sobre operações digitais. Paulo Guedes afirmou que o tema ainda é objeto de estudo no Ministério.
Os senadores elogiaram o ministro do STF, Gilmar Mendes, por suspender o efeito do veto presidencial que dispensava o uso de máscara em presídios. A decisão foi tomada após ação movida por três partidos de oposição. A reportagem é de Lara Quinuê.
Desde o início da pandemia da Covid-19, os presídios acenderam um alerta das autoridades devido ao grande número de casos registrados entre a população carcerária e os agentes prisionais. Em resposta, o Congresso aprovou um projeto que tornava obrigatório o uso de máscaras nos presídios. O presidente Jair Bolsonaro, no entanto, vetou esse trecho da lei. Mas o ministro do STF, Gilmar Mendes, suspendeu os efeitos do veto presidencial, decisão que foi comemorada por diversos senadores. Entre eles, o senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, que destacou a importância da medida para a proteção tanto dos presos quanto dos agentes.
A decisão do ministro Gilmar Mendes é acertada, na medida em que o uso das máscaras protege não apenas o próprio usuário, mas também todas aquelas pessoas que são forçadas a com ele interagir, como é o caso de guardas prisionais, enfim, das equipes que atuam no sistema prisional.
A decisão do ministro Gilmar Mendes foi tomada após ação movida pelo PT, PDT e pela Rede Sustentabilidade.
Preocupada com os incêndios que atingem o Pantanal, a senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, sugeriu que o presidente Jair Bolsonaro reedite o decreto de criação do Conselho Nacional da Amazônia Legal para incluir o bioma sob a supervisão do órgão, especialmente nas ações de controle de queimadas durante o período de seca. Segundo ela, o clima em ambas as regiões tem relação direta com os mesmos fenômenos e uma ação coordenada durante a seca seria benéfica para a Amazônia e o Pantanal.
Os focos de incêndio em Mato Grosso do Sul, só esse ano comparado ao mesmo período do ano passado, aumentaram mais de 200%. Corumbá, que é a porta de entrada do Pantanal, já nesses últimos 40 dias, já confirmaram mais de 11 mil focos de incêndio. Resumindo, o Pantanal está sendo destruído.
O senador Jaime Campos, do Democratas de Mato Grosso, anunciou a apresentação de projeto que busca estimular as doações aos hospitais e fundos de saúde que organizam campanhas de arrecadação de recursos para o tratamento da Covid-19.
O projeto segue o mesmo princípio que permite que pessoas físicas possam deduzir até 6% sobre o imposto de renda para doarem aos fundos de proteção às crianças, a adolescentes e idosos e às empresas que pode destinar até 4% sobre seus impostos devidos a projetos culturais.
Jaime Campos afirmou que o objetivo, mais do que apresentar uma alternativa econômica para driblar a crise, é incentivar a solidariedade na saúde. E o senador Acerro Gorgax, do PDT de Rondônia, fez um apelo para que o governo federal aplique as provas do Revalida para reconhecer os diplomas de pessoas formadas em medicina no exterior. Segundo ele, a lei exige a realização anual de duas provas do Revalida, cada uma delas em duas etapas, uma teórica e outra de habilidades médicas. Só que até agora, em plena pandemia, o governo não agiu, enquanto os hospitais, os postos de saúde e clínicas médicas aguardam profissionais para o atendimento da população, ponderou Acerro Gorgax.
Nós temos mais de 10 mil médicos formados no exterior, brasileiros que vieram para o Brasil, que já fizeram 2 anos de cursos em universidades brasileiras e que estão prontos para fazer o Revalida, mas não conseguem fazê-lo porque o MEC não realizou o exame.
Trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara aprova mudanças na lei para punir quem faz denúncias falsas.
Maia afirma ser contra a CPI para apurar excessos da Operação Lava Jato.
Projeto que garante saque do FGTS deverá ser votado até a próxima terça.
Boa noite. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, informou que deve votar até a semana que vem o projeto que autoriza o saque extraordinário do FGTS durante a pandemia. O saque estava previsto em uma medida provisória que foi retirada da pauta do plenário a pedido do governo e perde hoje a validade.
Na mesma sessão em que a MP do FGTS foi retirada da pauta, os deputados aprovaram um projeto que altera o crime cometido por quem faz denúncias falsas contra pessoas sabidamente inocentes, a chamada denunciação caluniosa. Quem traz mais detalhes das votações é a repórter Paula Bittar.
O plenário da Câmara aprovou um projeto que muda a redação prevista no Código Penal para o crime de denunciação caluniosa. O relator da proposta, deputado Lafayette de Andrada, do Republicanos de Minas Gerais, acrescentou a definição que já prevê o ato de imputar crime a uma pessoa que se sabe inocente, os atos de imputar infração ético-disciplinar ou ato de improbidade. Para ser considerada crime, a denúncia caluniosa deve resultar em algum inquérito ou processo, seja policial, criminal, judicial ou administrativo, e a pena será de 2 a 8 anos de reclusão. Nem todos os deputados concordaram com o acréscimo feito pelo relator. O deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, por exemplo, achou desproporcional.
A nossa legislação penal, ela precisa estar em harmonia. Ela é complexa e não pode haver desproporcionalidade. Então, alguém que denuncia outra pessoa por um ato improbo, por exemplo, vai poder sofrer uma pena de 2 a 8 anos, incompatível com outros crimes muito mais graves.
O deputado Lafayette de Andrada defendeu seu texto.
É importante explicar, existe um conjunto de condutas típicas que foram sendo incorporadas ao nosso arcabouço jurídico que não estavam protegidos antes pela denunciação caluniosa. Quando se fala aqui em improbidade, em ato ímprobo, é ato de improbidade. E você tem que ler o final do texto. É contra alguém sabidamente inocente. É esse que é o crime, é esse que é o tipo. É você instaurar um inquérito, instaurar algum tipo de procedimento contra alguém sabidamente inocente.
O projeto que muda a redação prevista no Código Penal para o crime de denunciação caluniosa e acrescenta as denúncias falsas de falhas ético-disciplinares ou de improbidade administrativa segue para a análise do Senado. E nesta terça, a maioria dos deputados optou por deixar caducar, ou seja, perder a validade, a medida provisória que permitia ao trabalhador sacar até R$ 1.045, um salário mínimo, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço como forma de auxílio por causa da pandemia de Covid-19. A MP foi votada na Câmara, enviada ao Senado, aprovada lá com modificações e voltou à Câmara para uma nova rodada em seu último dia de vigência. Porém, o líder do governo, o deputado Vitor Hugo, do PSL de Goiás, fez um apelo para que os deputados retirassem o texto da pauta, o que significaria a perda da validade. Segundo Vitor Hugo, as modificações feitas pela Câmara e depois pelo Senado aumentaram muito o impacto financeiro.
Em vista não só do impacto do texto da Câmara, que pode chegar a 29 bilhões de reais, como também o texto aprovado do Senado, que é uma alternativa, e cujo impacto pode chegar, segundo contas aí do Ministério do Desenvolvimento Regional, a mais de 120 bilhões de reais. Uma conta mais conservadora poderia reduzir para algo próximo de 60, 70 bilhões, mas mesmo assim é um impacto muito grande e que o governo federal não pode correr esse risco nesse momento, e muito menos as pessoas mais carentes que poderiam ter o acesso à moradia, ao financiamento da habitação prejudicados.
A alteração feita no Senado permitia, durante o período de pandemia, a movimentação de todos os recursos da conta vinculada ao FGTS no regime do saque aniversário pelo trabalhador que tivesse pedido demissão, sido demitido sem justa causa ou por força maior. O relator da medida na Câmara, deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, ressaltou a possibilidade de insegurança jurídica com a extinção dos efeitos da MP.
Infelizmente, o governo solicita uma retirada de pauta que dará grande insegurança jurídica, porque muitos daqueles que são beneficiados pelo saque emergencial de R$ 1.045, metade deles ainda não tiveram acesso a este depósito e mais de 80% ainda não sacaram os recursos.
Mas 294 deputados contra 148 votaram pela retirada, o que permitiu que a medida provisória perdesse a validade. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Economia.
Luiz Miranda, do Democratas do Distrito Federal, concorda com a decisão do plenário de não votar a MP do FGTS da forma como veio do Senado. Para ele, o texto tinha o potencial de aumentar o desemprego no país. Segundo o deputado, um dos setores mais afetados com as alterações seria a construção civil.
Aloysio Mendes, do PSC do Maranhão, concorda que as alterações à medida provisória poderiam dilapidar o patrimônio do Fundo de Garantia, que, segundo ele, é o fundo que mais investe na parcela da população menos favorecida, principalmente na construção de casas populares.
Schiavinato, do PP do Paraná, concorda com a retirada de pauta da medida provisória, argumentando que o assunto precisa ser melhor debatido. Para o parlamentar, é preciso regulamentar com clareza essa medida, uma vez que envolve recursos utilizados em investimentos na área habitacional, principalmente para a camada mais pobre da população.
O líder do Novo, Paulo Ganimi, do Rio de Janeiro, realça que o impacto no caixa do FGTS com a liberação desses recursos para o trabalhador é muito baixo. Ele avalia que os saques não afetarão o setor da construção civil. O congressista lamenta a falta de diálogo do governo federal com o parlamento.
Para Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, o governo federal tenta disfarçar que quer resguardar os recursos do FGTS para investimentos em habitação e saneamento. Mas, em sua opinião, o governo pretende dilapidar os recursos enquanto o trabalhador precisa com urgência de comida em sua mesa.
Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, entende que mesmo com o aumento do impacto fiscal previsto no texto do Senado, a não votação da proposta é um prejuízo em função dos benefícios previstos ao trabalhador. Ele cobra a votação urgente do projeto que compensa os trabalhadores.
Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, também espera a votação rápida do projeto de lei para regularizar o saque emergencial do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.
Fernanda Melchiona, do PSOL Gaúcho, critica a retirada de pauta da medida provisória sobre o saque do FGTS. A parlamentar argumenta que permitir o acesso dos trabalhadores às suas poupanças em um momento de pandemia deveria ser uma medida óbvia. A deputada espera a votação rápida do projeto que garante o saque do fundo.
Fernanda Melchiona ainda manifesta apoio ao projeto de socorro às empresas de transporte público coletivo, devido aos impactos negativos da crise sanitária causada pela Covid-19. A parlamentar destaca que as empresas diminuíram a circulação de seus veículos em razão da pandemia e a consequência disso foram muitas demissões no setor.
O plenário aprovou hoje o pedido de urgência para análise de proposta de socorro às empresas de transporte público coletivo. A ideia é destinar ajuda financeira de 4 bilhões de reais para os sistemas de ônibus e metrô mediante contrapartidas. O regime de urgência acelera o processo de votação da matéria.
em debate hoje, na Comissão Mista da Reforma Tributária, o ministro da Economia, Paulo Guedes, informou que ainda apresentará detalhes sobre a nova contribuição sobre bens e serviços, que poderá substituir a PIS/COFINS. Quem acompanhou a reunião foi a repórter Silvia Munhato.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, diz que vai detalhar as outras fases da reforma tributária nos próximos dias, para que o setor de serviços, por exemplo, possa saber como será compensado da alíquota de 12% da nova contribuição sobre bens e serviços, em uma fase seguinte de desoneração da folha de salários. A demanda pelo detalhamento partiu de quase todos os parlamentares da Comissão Mista da Reforma Tributária. Guedes diz que, com a pandemia, o governo não teve tempo de atacar todos os pontos da reforma e enviou apenas a criação da CBS para substituir PIS e COFINS. Para o deputado Mauro Benevides, do PDT do Ceará, é preciso aproveitar a oportunidade e fazer uma reforma ampla.
Simplificação é importante, eu compreendo, mas não podemos resumir. Reforma tributária, ao unificar imposto, mas temos que tornar o sistema muito mais justo para que as pessoas possam realmente se sentir imposto, já imposto, mas se sentir um pouco mais compreensível quanto do seu recolhimento.
Guedes explicou, porém, que no caso da nova contribuição sobre o consumo, ele prefere fazer uma versão federal e outra estadual para que a União não tenha que arcar com eventuais perdas de estados e municípios. O ministro chegou a dizer que não é possível voltar com uma nova Lei Candir, em uma referência ao mecanismo que deixou com a União a compensação da retirada de impostos estaduais sobre as exportações. O relator da reforma, deputado Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, diz que recebeu cálculos de especialistas que mostram que, mesmo com o aproveitamento de créditos tributários previsto na nova contribuição, a alíquota de 12% seria muito alta e a alíquota de equilíbrio deveria ser de 9%. Guedes diz que o governo poderia reduzir a alíquota se houver aumento da carga.
E se for possível, por algum erro nosso, baixar para 10, para 9, para 8, é o que nós queremos. É um compromisso nosso. Se realmente aumentar a arrecadação, a gente arrecadar mais do que está achando, nós vamos reduzir a alíquota.
Guedes disse ainda que também existem controvérsias sobre a alíquota de 25%, estimada para o Imposto sobre Bens e Serviços, previsto na PEC 45, uma das propostas de emenda à Constituição em tramitação no Congresso. O ministro afirmou que a alíquota necessária para substituir os 5 tributos previstos, IPI, PIS, COFINS, ICMS e ISS, poderia ser de 30%. De qualquer forma, o ministro disse que o aumento de carga tributária para escolas e hospitais privados, que pode ocorrer com a nova CBS, teria um impacto para famílias de alta renda. Vários parlamentares questionaram a alíquota de apenas 5,8% para o setor financeiro e as declarações do ministro sobre a criação de uma nova contribuição sobre transações digitais. Guedes diz que o setor financeiro também paga a contribuição social sobre o lucro líquido e que a sociedade vai compreender que o novo tributo não será uma CPMF assim que o governo detalhar a base de incidência. Paulo Guedes confirmou que o governo vai propor uma correção da tabela do imposto de renda, mas disse que ainda não existe uma decisão sobre isso. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Educação.
Aguarda votação pelo Senado a proposta de emenda à Constituição que torna o Fundeb permanente e amplia gradativamente a parcela de recursos da União no fundo.
E o do Rocha, do MDB do Maranhão, explica que o Fundeb, desde que foi criado em 2006, melhorou a educação no país. O deputado ressalta que só no ano passado foram investidos mais de 165 bilhões de reais no fundo que financia a educação básica.
E o do Rocha explica que a proposta do novo Fundeb, além de torná-lo permanente, prevê um aumento progressivo da participação da União no fundo, começando com 12% a partir de 2021 até chegar a 23% em 2026.
Pompeu de Matos, do PDT Gaúcho, relembra a luta de 5 anos para constitucionalizar o Fundeb. O deputado ressalta que, de cada 10 alunos, 6 dependem dos recursos do fundo. Ele acrescenta que 70% dos estudantes têm problemas com matemática e português. Por isso, enfatiza a importância de se ampliar os recursos para melhorar a qualidade da educação.
Rubens Ottoni, do PT de Goiás, avalia que, com a aprovação do Fundeb, a Câmara confirma o desejo dos constituintes de 1987 de assegurar que a educação seja tratada como um direito de todos e um dever do Estado.
Nesse contexto, Rubens Ottoni reitera que o Fundeb cumpre um papel fundamental de garantir o acesso a uma educação pública, gratuita e de qualidade para milhões de crianças, adolescentes, jovens e adultos.
Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, considera histórica a decisão de incluir na Constituição brasileira o Fundo de Financiamento da Educação Básica. A parlamentar agradece aos 20 governadores que assinaram uma carta em defesa do Fundeb e observa que a pauta da educação é uma das mais justas e mais bonitas, porque leva à inclusão social.
Para Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, a carta de 20 governadores em defesa da educação mostra a sintonia das autoridades com o desejo dos professores, trabalhadores da educação, estudantes e toda a sociedade pela aprovação do Fundeb. Ele entende que o fundo é estruturante para a infância e a juventude do país.
Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, entende que apenas o Fundeb não será suficiente para socorrer o setor da educação. Ele sugere ainda que se crie um auxílio emergencial para as escolas garantirem a volta às aulas com segurança. O congressista argumenta que muitas instituições de ensino estão precisando de reformas para se adequar ao quadro imposto pela pandemia.
Saúde.
Para Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, o governo federal tem contribuído para o aumento do número de mortos por Covid-19. Segundo ele, em uma comparação com aviões de porte médio que carregam 200 passageiros, o Brasil já perdeu em vidas, nesses 5 meses de pandemia, o mesmo que a queda de 475 aviões.
Arlindo Quinalha ressalta que os profissionais da saúde são muito afetados pela pandemia e, por isso, ele considera injusto o veto do Executivo à indenização de R$50 mil para as famílias dos profissionais que morreram vítimas do coronavírus.
Padre João, do PT de Minas Gerais, vê o comportamento do governo Bolsonaro diante da pandemia como covarde e insensível. No seu entendimento, em vez de combater a Covid com eficácia, o governo apresenta uma proposta de reforma tributária que ataca os trabalhadores.
Justiça.
Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, discorda do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que afirmou não existirem motivos para dar andamento aos pedidos de impeachment contra o presidente Bolsonaro.
Para Henrique Fontana, instituições de alta credibilidade assinam alguns desses pedidos de afastamento do presidente da República. Ele diz ainda que a conduta do presidente Bolsonaro diante da pandemia, que já resulta em quase 100 mil mortes, é um crime de responsabilidade.
Bibo Nunes, do PSL do Rio Grande do Sul, comemora o arquivamento pelo Supremo de ação movida contra ele pelo artista Caetano Veloso. O parlamentar era alvo de processo porque afirmou que o cantor recebeu dinheiro público para apoiar os governos do PT. Ele enfatiza que atacou o repasse da verba, mas nunca a honra do artista.
Relator da proposta de emenda à Constituição, que determina a prisão após condenação em segunda instância, Fábio Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, defende a urgente votação do texto. O deputado argumenta que a matéria não visa perseguir agentes políticos, mas combater a impunidade e dar eficiência à justiça, para que a morosidade não retire a credibilidade do Poder Judiciário.
Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, elogia a decisão do Supremo Tribunal Federal de retirar a delação premiada de Antônio Palocci do processo contra o ex-presidente Lula. De acordo com o parlamentar, era de conhecimento de todos que as planilhas da Odebrecht foram violadas antes de fazerem parte do inquérito contra Lula.
Na avaliação de Bongás, o ex-juiz Sérgio Moro condenou Lula com uma peça jurídica viciada por interesses do próprio Moro, que tornou-se ministro de Jair Bolsonaro. Para ele, a delação de Palocci não passou de uma entrevista armada pela Operação Lava Jato para jogar na mídia uma semana antes da eleição de 2018 e prejudicar o PT. Ele pede anulação do processo contra Lula.
Política.
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse hoje em entrevista à rádio Banda B de Curitiba que é contrário à criação de uma CPI para investigar a Operação Lava Jato.
Para Maia, excessos cometidos pela operação devem ser apurados pelos meios institucionais próprios do Ministério Público, como o Conselho Nacional do Ministério Público, a Corregedoria da Instituição e a Procuradoria-Geral da República. Acompanhe a reportagem de Luiz Gustavo Xavier.
Para o presidente, é muito perigoso e sensível o Congresso fazer esse tipo de investigação.
Estou a favor da Lava Jato, mas tiveram excessos. E em qualquer área, quando existem excessos, as pessoas precisam ser punidas. Eu acho que excessos foram feitos. Agora cabe à própria estrutura de controle do Ministério Público investigar e tomar as decisões corretas. Agora, eu acho que não cabe a nenhum de nós interferir nisso.
Em outra entrevista dada nesta quarta, desta vez à Rádio Jovem Pan, Maia reafirmou que não vai pautar nenhuma proposta que flexibilize o teto de gastos. Segundo ele, não dá para transferir para a sociedade, a todo momento, a responsabilidade de resolver os problemas fiscais do país.
Não, o governo tem que encaminhar a reforma administrativa, o governo tem que avançar nos gatilhos do teto de gastos, a proposta que está no Senado, ou pedir que a Câmara retome o debate da PEC do deputado Pedro Paulo. A gente reafirmar que não vamos mexer no teto de gastos de jeito nenhum. O que não dá é para transferir para a sociedade, em todos os momentos, a responsabilidade de resolver o problema da ineficiência do Estado brasileiro. Quer dizer, por exemplo, não estou querendo cortar o salário de ninguém, mas daqui para frente, o salário médio hoje do Serviço Federal é o dobro dos seus equivalentes no setor privado.
Maia voltou a criticar o aumento de impostos e disse novamente que vai votar contra uma eventual recriação da CPMF. Segundo ele, é um imposto ruim porque gera distorções. Ele defendeu a unificação dos impostos de bens e serviços e ressaltou que a proposta de reforma tributária que tramita na Câmara vai permitir o aumento da renda e do emprego no país. Ele explicou que é preciso organizar as narrativas e explicar corretamente os pontos positivos do texto, principalmente para o setor de bens e serviços. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Marinho Magalhães e locução de Val Monteiro e Maria Clarice Dias. Boa noite para você.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.